Bom, senhoras deputadas, senhores deputados, vamos então iniciar os nossos trabalhos. Portanto, não há iniciativas nenhumas, não é? Não temos iniciativas legislativas para distribuir, de forma que entraríamos diretamente no ponto 3 da ordem de trabalhos. O Sr. Deputado António Gameiro pediu para adiar a apresentação do seu parecer e assim estaríamos em condições de pedir à Sra. Deputada Emília Cerqueira para apresentar o seu parecer sobre a proposta de lei relativa à cooperação reforçada para a instituição da Procuradoria Europeia.
Obrigada.
Eventualmente, se assim entender, poderá fazer em conjunto.
Posso fazê-las seguidas, se não houver oposição, assim apresentarei os dois pareceres seguidos. Antes de apresentar o Presidente, apenas gostava de dar nota que já depois do envio do documento deparei com dois lapsos de escrita, um deles que já solicitei aos serviços que corrigissem, mas de qualquer maneira quero dar nota aos senhores deputados, na página 2, que por força do corretor ortográfico assumiu o E como eu e portanto já pedi que fosse corrigido, e também na página 3, logo no início, consta que a proposta de lei é composta por 21 artigos, sendo que mais à frente também está escrito e pedi que fosse retirado. Isto antes de fazer a apresentação, são dois lapsos que entretanto já corrigi e pedia que tivessem em conta já essa correção. Relativamente ao parecer da proposta de lei 192/13, quarta, do Governo, que executa o Regulamento Europeu 2017-19-39, que dá execução a uma cooperação reforçada para a instituição da Procuradoria Europeia. A presente iniciativa entrou a 20 de março de 2019, com o título que acabei de referir, e foi efetuada nos termos constitucionais e regimentais, sendo que, por despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República, foi admitida a 26 de março e baixou a esta comissão, tendo sido solicitados para a emissão do respectivo parecer, também parecer ao Conselho Superior de Magistratura, do Ministério Público e à Ordem dos Advogados. Relativamente à iniciativa propriamente dita, visa assegurar a execução na nossa ordem jurídica do Regulamento da União Europeia 2017/1939 do Conselho, 12 de outubro de 2017, que dá execução a uma cooperação reforçada para a instituição da Procuradoria Europeia como um órgão independente da União Europeia, com atribuições próprias de exercício da ação penal relativamente a crimes contra o orçamento da União, corrupção e fraude, inclusivamente de caráter transnacional em matéria de IVA de valor superior a 10 milhões de euros. Com a competência para investigar, processar judicialmente e levar a julgamento os autores e cúmplices das infrações lesivas dos referidos interesses financeiros da União, a Procuradoria Europeia funciona como instância única em todos os Estados-membros participantes, em dois níveis, o central, através do Procurador-Geral Europeu, e 21 Procuradores Europeus, um em cada Estado-membro, e o Procurador Nacional, onde atuarão nos Estados-membros participantes os Procuradores Europeus delegados. A presente proposta de lei visa dar corpo à necessidade de configuração própria no ordenamento jurídico português da atuação da Procuradoria Europeia, regulando a sua articulação e cooperação entre as autoridades nacionais e a Procuradoria Europeia no território nacional. Aliás, como a seguir se especifica os pontos mais importantes da presente alteração, mas que não vos vou amassar. Sendo composta por 21 artigos, o primeiro e o segundo definem respectivamente o objeto e o âmbito da aplicação, o terceiro e o nono prevê a atuação da Procuradoria Europeia em território nacional, o décimo e décimo primeiro define os termos da cooperação e acesso à informação, o décimo segundo a quinto prevê os termos de seleção e designação dos magistrados nacionais, o décimo sexto a nono regula o estatuto e garantias da Procuradoria Europeia e finalmente os vigésimo e vigésimo primeiro prevêem por um lado, o princípio da não retroatividade do presente diploma e, por outro, a fixação da sua entrada em vigor para deferida há 30 dias após a publicação. Há várias iniciativas de matéria conexa na Assembleia, que não vos vou amassar com a leitura, mas constam da nota, quer da nota técnica, quer do próprio parecer, e também não há quaisquer iniciativas pendentes ou findas sobre esta matéria. Sendo que, relativamente à opinião, não vou, nesta data, expressar a opinião política, no entanto, não posso deixar de tomar nota, aliás, conforme consta da nota técnica anexa à presente parecer, quanto ao título da iniciativa, que julgo que seria mais adequado que realmente se acolhesse a sugestão dos serviços, por forma a que passasse para adapta à ordem jurídica interna o regulamento UE número 2017/1939 do Conselho de 12 de Outubro de 2017, que dá execução a uma cooperação reforçada para a instituição da Procuradoria Europeia. No mais, a presente iniciativa cumpre todas as normas constitucionais, legais e regimentais e, portanto, consideramos que está em condições de descer para ser discutida e votada na generalidade em plenário. Muito obrigada. Agora passaria, então, de imediato, Sr. Presidente, conforme ficou combinado, ao parecer da proposta de lei 193.13.4, também do Governo, que altera o regime do mandado de detenção europeu. Este diploma foi apresentado na mesma data do anterior também desceu na mesma data à Comissão, foram pedidos também os pareceres ao Conselho Superior de Magistratura, do Ministério Público e à Ordem dos Advogados, sendo que esta proposta de lei visa alterar o regime do mandado de detenção europeu, procedendo à segunda alteração à Lei nº 65/2013, de 23 de agosto, e à primeira alteração à Lei 158/2015, de 17 de setembro, por forma a compatibilizar o regime jurídico do mandato de detenção europeu com os dois regimes jurídicos já existentes no nosso ordenamento jurídico. Sendo que também pretende aproveitar para corrigir a incompatibilidade entre o número 3 do artigo 2º e a alínea A do número 1 do artigo 12º do regime do mandado de detenção europeu, sendo que, segundo o proponente do Governo, o regime em vigor determina que a entrega da pessoa procurada não depende de um controle do requisito de dupla incriminação, a não ser que esteja em causa outra infração que não as elencadas no número 2 do artigo 2º. Caso em que a entrega da pessoa reclamada, de acordo com o número 3 do mesmo artigo, só é admissível se os factos que a justificam a emissão do mandato constituem infração punível pela lei portuguesa. Por seu turno, alineado no número 1 do artigo 12, também dispõe que, caso essa condição não se verifique, a não execução do mandato é meramente facultativa e não obrigatória. Para ultrapassar esta contradição, passa a dispor-se que a não verificação da dupla incriminação, nos casos em que a mesma seja condição da admissibilidade da entrega da pessoa, constitui o motivo de não execução obrigatória do mandado de detenção europeu em causa. A iniciativa também reforça os direitos de informação da pessoa visada pelo mandado de detenção europeu, aliás, por imposição da Diretiva 2012/13/UE. Do Parlamento Europeu e do Conselho, sendo que o regime do mandado de detenção europeu com esta iniciativa ainda compatibilizado com o disposto na Lei 158/2015, aliás que transpõe a decisão quadro 2008/909/JAE do Conselho relativa à aplicação do princípio do reconhecimento mútuo às sentenças em matéria penal que imponham penas a outras medidas privativas de liberdade para efeitos de execução dessas sentenças na União Europeia. Sendo que se propõe aperfeiçoar, não vou amassar-vos com a leitura dos aperfeiçoamentos que está à disposição de todos. A presente proposta contém 8 artigos. O primeiro é definidor de respectivo objeto, os seguintes, alteração à Lei 65/2013, de 23 de agosto, e da alteração e aditamento à Lei 158/2015, de 7 de setembro. Os últimos determinando uma alteração da epígrafe de um artigo desta lei, a revogação de normas de duas leis referidas e a sua republicação. E o último deferindo o início da sua vigência também para o 30º dia após a sua publicação. Consultando a base de dados, encontrou-se algumas iniciativas já concluídas, que aliás estiveram nesta comissão, e não foram encontradas iniciativas pendentes relativamente a esta matéria. Também neste caso não vou emitir opinião política. Quanto às conclusões, exatamente como no anterior parecer, também entendemos que a presente iniciativa está de acordo com todas as normas constitucionais e regimentais em vigor e, portanto, está em condições para ser discutida e votada na generalidade do plenário. Muito obrigada pela maçã.
Muito obrigado, Sr. Deputado Emílio Cerqueira. Portanto, estão em apreciação as propostas de lei para a cooperação reforçada com vista à instituição da Procuradoria Europeia e o regime do mandado de detenção europeu, que a senhora deputada Emília Cerqueira acabou de nos apresentar e que muito agradecemos. Pergunto se alguém pretende pedir algum esclarecimento ou tecer alguma consideração. Sr. Deputado António Filipe tem a palavra.
Oh, Sr. Presidente, para uma breve consideração no que se refere ao parecer sobre a proposta de lei relativa à instituição da Procuradoria Europeia, para dizer o seguinte, que nós não, sem qualquer desprimor para o parecer e para o relatório e parecer que é feito pela Sra. Deputada, mas não votar este parecer é a forma que temos nesta fase de expressar a nossa veemente rejeição da criação de uma Procuradoria Europeia que, do nosso ponto de vista, conflitua de uma forma flagrante com os poderes que soberanamente a Constituição Portuguesa atribuiu ao Ministério Público. E, portanto, nós contestamos frontalmente esta europeização da investigação criminal e, portanto, a forma que temos de exprimir essa nossa posição é votar contra este parecer, não tanto relativamente ao que ele contém descritivo, mas relativamente à realidade que lhe está por trás e que é objeto de relatório. Queria só deixar esta indicação.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Não havendo outros pedidos de intervenção, vou então colocar o parecer sobre a proposta de lei 192 sobre a instituição da Procuradoria Europeia à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com a abstenção do Bloco de Esquerda e o voto contra do PCP. E ponho agora à votação o regime de mandado de detenção europeu. O parecer elaborado pela Sra. Deputada. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Sra. Deputada Emília Cerqueira, muito obrigado pelo trabalho e pela apresentação clara que aqui nos proporcionou. Entramos então finalmente na discussão dos projetos de resolução do Bloco de Esquerda, e eu daria finalmente a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Apresento muito brevemente três projetos de resolução, todos incidentes sobre a condição de requerentes de proteção internacional em Portugal. Um prende-se com a frequência do programa Português para Todos, outro prende-se com as condições de habitação e o terceiro prende-se com o direito de reagrupamento familiar. Começaria por este último. A prática atual é de que, o procedimento atual é o de que o despacho de deferimento é comunicado em simultâneo ao Ministério dos Negócios Estrangeiros e ao titular, e é o titular deste direito que, contactando os seus familiares, lhes informa de que têm cerca de 90 dias para concretizar o requerimento de reagrupamento familiar numa missão diplomática ou em posto consular do Estado português, necessariamente. Sucede que, como bem sabemos, a rede consular e a rede diplomática portuguesa muitas vezes não propicia uma resposta, enfim, fácil para esse efeito. E a própria lei, isto é, em concreto, um decreto regulamentar de 2007, estabelece que pode haver razões atendíveis e casos excepcionais devidamente justificados que dispensem a presença do requerente, dos familiares, para efeito da formalização do requerimento. Bom, até aqui tudo bem. Sucede é que isto tem vindo a provocar, e as associações que trabalham nesta matéria têm vindo a dar conta disso, está a provocar uma prática muito desencontrada por parte do Estado português e designadamente da sua representação externa nesta matéria. Muitas vezes dizendo que há razões atendíveis, outras vezes para situações absolutamente idênticas dizendo que não há razões atendíveis. E portanto o que o Bloco de Esquerda vem propor é que, ou que vem recomendar, é que, ou, enfim, vem propor que a Assembleia recomenda ao Governo que, enfim, encontre os canais certos para, não perdendo a flexibilidade que estas situações devem ter, apesar de tudo, uniformizar, estabelecer, digamos, um intervalo, se quisermos, para aquilo que são razões atendíveis, de tal forma que esta dispersão de prática, esta discordância de prática por parte dos Estados, perca alguma da sua intensidade atual. Segundo projeto de resolução, o que se prende com as condições de habitação. Bom, naturalmente que a este respeito escuso de ser considerações que são de todas e de todos conhecidas sobre a centralidade deste direito no que diz respeito às pessoas que acorrem a Portugal solicitando proteção internacional. O que se está a verificar é que, quer no que diz respeito à habitação de primeiro acolhimento, à habitação de chegada, se quisermos, de primeira instalação, quer em relação à habitação pós-finalização dos projetos de recolocação ou de reinstalação, portanto, de autonomização progressiva das pessoas e das famílias, está-se a verificar que, e isso passa por denúncia feita por autarquias locais, por associações as mais diversas que trabalham nesta matéria, que a falta de programação e a falta de previsibilidade nesta matéria é muito preocupante. Isto tem dado aso ao recurso muito frequente a arrendamentos ad hoc ou até ao recurso a instalações hoteleiras, enfim, de retaguarda, se quisermos, para atender a situações que não deviam ser tratadas de uma forma emergencial, deviam ser tratadas de uma forma razoavelmente programada por parte do Estado português. Isto é tanto mais preocupante quanto é certo que, e muito bem, o Estado português vem dando nota da sua vontade e da sua disponibilidade, repito, e muito bem, para acolher contingentes de pessoas que procuram refúgio em Portugal, enfim, de alguma dimensão. E tem sido a não, perdoem-me agora aqui a opinião pessoal, tem sido a não verificação concreta dessa solicitação por parte de um contingente muito elevado ou significativo de pessoas, que tem que permitir que, apesar de tudo isto, se vá ficando numa situação razoavelmente, enfim, pouco chocante, mas que ela existe, existe, e portanto o que se vem recomendar, o que se vem propor, é que a Assembleia recomenda ao Governo duas coisas. A primeira é que, sempre em articulação com as autarquias locais, o Governo proceda a um levantamento dos edifícios públicos disponíveis para a afetação ao acolhimento inicial de refugiados, quando isso se revele necessário, e que, através do IRU e em articulação com as autarquias locais, constitua uma rede de habitações de autonomização. E este ponto é particularmente sensível, que haja um parque previsto de habitação para autonomização progressiva das pessoas e das suas famílias. Finalmente, terceiro e último projeto de resolução que gostaríamos de pôr à apreciação desta Comissão diz respeito à frequência do Programa Português para Todos. Escuso também de salientar como é importante que, desde o momento mesmo de chegada destas pessoas, a familiarização com a língua portuguesa seja algo que está no centro da atitude do Estado português e da sociedade portuguesa para com estas pessoas. Ora bem, sucede que para este efeito existe um programa e este programa tem como requisitos de inscrição um conjunto variado de exigências que na prática estão a significar, e isso está também devidamente noticiado pelas variadíssimas entidades que têm a responsabilidade nesta matéria e que escutamos, e que vêm dizer a soma destes requisitos propicia que a familiarização formal com o ensino, com a aprendizagem do português seja muito tardia, ou então se venha a verificar através de mecanismos informais, o que introduz nisto uma nota de fragilidade indesejável. A saber, número de identificação fiscal, número de inscrição na Segurança Social, autorização de residência provisória. Parece-nos a nós, e é isso que dizemos neste projeto de resolução, que tudo isto deveria ser simplificado. E constatamos que no parecer que foi solicitado ao Alto Comissário de Identidade para as Migrações, que em relação a todas estas propostas, enfim, entendeu não tomar posição, mas nesta matéria eu creio que é onde efetivamente o ACM é mais afirmativo, ao dizer na parte final, não obstante considerar-se relevante a simplificação das regras de inscrição no que concerne a requerentes e a beneficiários. Portanto, reconhece que há aqui efetivamente uma necessidade que deveria ser acolhida. E é isso que propomos, é que haja uma revisão dos critérios de inscrição, enfim, provavelmente dispensando o número de inscrição na Segurança Social ou aceitando um certificado da entidade de acolhimento ou do próprio ACM, dizendo que a pessoa está num programa de instalação, de reinstalação ou de recolocação. Creio que entendemos que isto seria o suficiente e, sobretudo, teria um resultado útil, que é justamente permitir a estas pessoas que, desde o primeiro momento, tenham condições para se familiarizar com a língua portuguesa e com a sua aprendizagem. Evidentemente que isto implica outras coisas, designadamente disponibilização desse mesmo ensino, mas enfim, disso não queremos cuidar. Queremos cuidar efetivamente é da facilitação da inscrição das pessoas que procuram proteção internacional em Portugal para este efeito. E é isto, Sr. Presidente, agradeço. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Finalmente discutimos estes três diplomas, estes três projetos de resolução do Bloco de Esquerda, e também é verdade que este tempo que vai desde o dia da apresentação ou da entrega até à discussão permitiu que alguma coisa viesse a público sobre este assunto. Portugal tem a singular situação de ter, poderei dizer, praticamente todo o apoio parlamentar nesta política de acolhimento e de integração de refugiados. Ou seja, há um consenso nacional sobre a necessidade de acolher e integrar. Como é óbvio, não temos dado muito ênfase a alguns detalhes do processo de integração que não têm corrido nada bem. O PSD tem procurado discretamente ajudar a melhorar as condições, a dar apoio político a esta iniciativa e, nos fora especializados, perante parceiros, perante operadores, tem tentado ajudar a que o Governo tenha mais sucesso e, sobretudo, que os refugiados tenham melhor capacidade de integração e melhores condições. Esta semana, curiosamente, por coincidência, até parece que foi de propósito que se adiou esta discussão, um canal de notícias da SIC fez uma reportagem preocupante que vem, no fundo, confirmar muito daquilo que nós temos estado a alertar, de forma discreta, volto a dizer, e que na prática vem dar razão àquilo que são os projetos de resolução do Bloco de Esquerda. É importante dizer que os projetos de resolução do Bloco de Esquerda não são mais do que pedir ao Governo que faça aquilo que disse que ia fazer. Não diria que é chover no molhado, mas é criar condições para que aquilo que é anunciado, e eu devo dizer, de boa intenção, não chegue ao terreno. Aquilo que o PSD tem a dizer é que na matéria de integração de refugiados, o maior perigo com que lidamos é com a frustração. E a grande necessidade é conseguir que aquilo que é a intenção política do Governo e que é esse o desígnio do país, se concretize na prática na integração das pessoas. E infelizmente, não direi que é por incompetência, mas por alguma incapacidade, talvez de todos, não conseguimos transformar em política pública, aquilo que é o desejo do Estado e de uma nação. E o perigo que isto traz para a política de integração de refugiados é precisamente com a frustração das pessoas que trazem expectativas elevadas, elas são alimentadas e até exacerbadas, e o perigo que corremos, e felizmente ainda não tem acontecido, é que perante esta frustração as pessoas, algumas optam por ir para outros países e outras possam de facto não se sentir integradas. O PSD já alertou pelas vias próprias várias vezes o Governo para a necessidade de melhorar este tipo de resposta, sobretudo para tentar que isto corra melhor e que a boa vontade do país e das populações também crie condições, seja aproveitada para que Portugal seja um bom exemplo na política de integração de refugiados, mas também na concretização dessas mesmas políticas. No nosso entender, não é por criar mais facilidade no acesso ao português do ponto de vista administrativo e burocrático que se vai aumentar o ensino de português, porque hoje em dia aquilo que acontece é que nem toda a gente tem, de facto, acesso a aulas de português, porque não há professores de português em números suficientes espalhados pelos diversos pontos em que as pessoas estão localizadas. Entendemos por bem que qualquer uma destas medidas vem facilitar, não vai resolver, mas facilita, e o PSD, claro, que dará apoio a estes, não irá obstaculizar estas três iniciativas. Mas eu reitero que quer no reagrupamento familiar, as entidades públicas que lidam com estas matérias não têm meios suficientes para tratar de todos os processos. E todos nós sabemos as dificuldades que o SEF tem tido, não só na integração de refugiados, mas também em todas as suas outras competências. No que diz respeito à habitação, ela é decorrente também da demora e da falta de eficácia do processo de integração das pessoas nas comunidades e, sobretudo, de conseguirem a sua transformação do ponto de vista profissional e a sua integração no mercado de trabalho. Porque isso deixaria de ser um problema se estas pessoas conseguissem emprego e conseguissem fazer a sua reconversão profissional para poderem trabalhar. E do português para todos, nós já falámos, e devo recordar aqui que num debate que teve lugar neste Parlamento, teve lugar no auditório António Almeida Santos há um ano atrás, se não estou em erro, a própria Presidente do Centro de Refúgio, doutora Teresa Tito Moraes, fez uma intervenção até na sequência de um debate que estava a ocorrer sobre o ensino de português, que teria alguém dito que estava acima de 90% ou cerca de 100%, e ela veio dizer que não era verdade, porque ter uma aula de português não significa ter aulas de português. E, portanto, o que devíamos ter aqui todos, e principalmente o Governo, tal como nesta e noutras matérias, a humildade é um bom conselheiro. Há assuntos que não se resolvem de um dia para o outro. Há assuntos que o país não consegue resolver em meses, quanto mais em anos, E, portanto, nesta matéria, mais uma vez, a arrogância de querer mostrar resultados é inimiga da solução dos problemas. E nesta área nós temos sido muito comedidos na crítica, pelas razões que todos devem reconhecer, mas é daquelas matérias em que o país não pode apenas e só demonstrar boa vontade. Torna-se até, se calhar, irresponsável, algumas vezes, querer integrar aos cuidados de IPSS de alguns municípios que têm boa vontade, como todos nós temos, de acolher e ajudar as pessoas, mas depois, na verdade, não têm gente com competência, com experiência, com capacidade para tratar de problemas que não são os mesmos de uma criança maltratada, de um idoso que está desacompanhado. E, portanto, para terminar, gostava de dizer que esta é uma matéria demasiado grave para se tentar fazer política, ou politiquice, é demasiado importante para se optar apenas pela propaganda, e é demasiado decisiva para todos nós e para estas pessoas para que não digamos frontalmente e com os devidos cuidados a verdade e que exijamos da parte do Governo mais realismo e menos propaganda. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Marques.
Peço desculpa. Se permitir, se der a palavra.
Faz o favor.
Penso que era importante também salientar aqui que o parecer que veio do Governo sobre esta matéria, na nossa opinião, além de demasiado curto, parece haver aqui alguma desresponsabilização do Alto Comissariado face a matérias que são da sua competência. Nós temos mesmo dúvidas que isto seja a posição oficial do Alto Comissariado, porque o Alto Comissariado tem uma responsabilidade de coordenação e de monitorização destas políticas e não pode nem o Alto Comissariado nem o Governo lavar as mãos desta forma sobre as propostas do Bloco de Esquerda. Nós não sabemos se é uma forma de não afrontar o Bloco de Esquerda por parte do Governo ou não, mas esperávamos mais deste parecer que era útil para este debate. Muito obrigado.
Agora sim, muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Marques. Tem a palavra a Sra. Deputada Susana Amador.
Muito obrigada, Presidente. Muito boa tarde a todos os colegas, deputados e deputadas. De facto, esta matéria, a matéria da política de asilo e de refugiados, é uma matéria que para o Partido Socialista nunca foi propaganda, nunca foi arrogância e nunca foi, acima de tudo, algo que não tivéssemos feito com máxima convicção ao longo dos anos. Aliás, as leis de asilo, a lei da nacionalidade, a lei de entrada de estrangeiros e toda a legislação que ao longo dos anos temos desenvolvido e sempre, muitas vezes, com a marca do Partido Socialista, são legislações reconhecidas ao nível europeu e ao nível internacional como legislação correta, adequada, generosa, onde fomos sempre para além do mínimo denominador comum e fomos sempre ao encontro daquilo que são as convenções internacionais nesta matéria, desde a Convenção de Genebra de 51, à Declaração Universal ou à Convenção Europeia. E, portanto, temos um percurso e uma identidade nesta matéria que, de facto, não rima com o que disse o Sr. Deputado Duarte Marques, não rima com qualquer tipo de arrogância, com qualquer tipo de propaganda, porque a legislação e os programas sucessivos do Partido Socialista nesta matéria falam por si só. Bem como o reconhecimento das organizações não-governamentais que trabalham no terreno e que têm beneficiado de apoio financeiro e de outro tipo de apoios materiais e imateriais por parte dos sucessivos governos do Partido Socialista e, portanto, quer para a inauguração e feitura de obras em centros de acolhimento que foram criados, quer a outros níveis. E, portanto, quem está no terreno, ao longo dos anos, reconheceu sempre esse impulso e essa política de tolerância e de defesa dos direitos humanos de que o Partido Socialista se orgulha, obviamente, de ter sempre protagonizado e incorporado nas suas políticas. A segunda nota que queria deixar, em relação dos refugiados e da integração e das preocupações que estão subjacentes aos projetos do Bloco de Esquerda, é que, na sequência desta crise migratória, Portugal demonstrou, com o apoio da Assembleia da República, e bem, tal como foi aqui referido, felizmente temos um Parlamento que nestas matérias tem demonstrado grande unanimidade e grande sentido de defesa dos direitos humanos, disponibilizámos-nos para fazer uma política de acolhimento e de integração destas pessoas, indo para além da cota que nos estava definida. E isso também não foi propaganda, nem foi arrogância, foi a vontade do Partido Socialista, a vontade do Governo e com o apoio dos demais grupos parlamentares, em podermos ir para além daquilo que nos poderia ser exigido, fazendo jus à matriz humanista do nosso país em geral e dos partidos que ao longo dos tempos, também sendo Governo, têm demonstrado e não quebraram essa linha de continuidade de defesa dos direitos humanos. E, portanto, sabendo nós que estávamos sujeitos a uma dupla pressão, à pressão do aumento de pedidos de asilo espontâneos, que basta ver as estatísticas, tem vindo a aumentar nos últimos anos, e uma política de recolocação exigente. E por ela ser exigente, entendeu-se que era necessário envolver a sociedade civil e, portanto, foi desenvolvida uma política ativa de descentralização, também ao nível do acolhimento. E com o apoio da plataforma, com o apoio do Conselho Português para os Refugiados e com o apoio de cerca de 100 autarquias que se disponibilizaram para esse mesmo apoio, foi possível, no âmbito dessa política de recolocação, poder, de certa forma, descentralizando, garantir dignidade nesse mesmo acolhimento. Sabemos sempre, mas acontece em todos os países europeus, que há movimentos secundários, que nem todos ficam, por questões relacionadas com laços familiares, por questões relacionadas com outro tipo de gestão de expectativas. Isso é normal, é natural, não acontece só agora. Aconteceu sempre ao longo dos anos que muitos requerentes de asilo ou refugiados reconhecidos, a dada altura do seu percurso, entendem que têm família num local, que têm outro tipo de situação noutro país, portanto, e saem. E, portanto, isso não é sinal de insucesso, nem é sinal de algum tipo de incompetência, é algo normal e natural que acontece nos demais países europeus em relação a estas situações e aos refugiados em particular. Olhando para os indicadores, e quando falamos... E quando falamos de que as coisas podem, não têm corrido como se desejaria, e sabendo nós, obviamente, que se pode sempre fazer mais e melhor, o relatório do ACM, que avalia os indicadores de integração e que faz o balanço daquilo que foi a política de recolocação, a mais recente, vem referir que temos indicadores de integração muito positivos nas áreas da educação, onde todas as crianças tiveram acesso ao pré-escolar e à escola no geral, portanto a 100%, onde ao nível da saúde esse acesso é também de 100% e portanto todos com acesso ao Serviço Nacional de Saúde, e onde ao nível da empregabilidade os números estão nos cerca de 52%, sabendo nós que essa é a área sempre mais complexa e mais difícil. Claro que há aqui uma gestão de expectativas que bem se percebe. Quanto maiores são as habilitações literárias dos refugiados, maiores são as expectativas em termos do emprego mais qualificado ou mais bem pago. Isso é normal, isso é natural e nem sempre que se consegue, obviamente, ir ao encontro das justas expectativas de quem tem habilitações e poderia ter um emprego mais qualificado e está com uma remuneração que não vai ao encontro daquilo que são as suas justas expectativas e habilitações. Mas ainda assim tem havido um trabalho continuado com o ACM e com o Instituto de Emprego, no sentido de conseguir esse nível de empregabilidade dos cerca de 52%. A mesma coisa em relação ao acompanhamento da Segurança Social, onde se sabe que há reuniões mensais envolvendo todas as áreas, fazendo avaliação destas questões. Ou seja, as pessoas não entram em Portugal e pura e simplesmente não há depois monitorização e acompanhamento ao trabalho interdepartamental. Ele acontece, ocorre aos mais diversos níveis. Olhando para as propostas que o Bloco de Esquerda nos propõe e para o parecer do ACM, que é um parecer técnico, é um parecer que, no fundo, responde a algumas das questões. A do Programa Português para Todos, que o Bloco IBAN refere, nós sabemos que o domínio da língua é fundamental para a integração, para depois todos os processos subsequentes de trabalho e a outros níveis. O Programa Português para Todos tem, de facto, tal como muitos outros programas de natureza comunitária, tem, de facto, burocracias e tem um conjunto de normas que, de facto, exigem simplificação, mas, de facto, o programa é enquadrado pelo Fundo Social Europeu, a autoridade de gestão depois exige o cumprimento dos regulamentos a aplicar a nível comunitário e, portanto, quem beneficia tem que cumprir. E o ACM é a entidade intermédia, não é a entidade que faz essa mesma gestão. Então, aqui temos a necessidade da simplificação, mas que briga, de facto, com as regras que estão no programa operacional e que são assim para todos os beneficiários. Portanto, ou seja, não é um problema especificamente de Portugal. O programa teve cerca de 8.287 formandos e teve cerca de 400 ações em 2018, para percebermos que é um programa que tem de facto dinâmica, a par da plataforma do português online, com mais de 10 mil utilizadores e 166 nacionalidades. Portanto, são instrumentos e mecanismos que poderíamos de facto conseguir que chegassem a mais gente, mas o problema da simplificação tem a ver com isto. São regras de natureza comunitária e é difícil ao beneficiário alterá-las de forma unilateral. Portanto, tem que ser um processo que tem que ser feito, de facto, com a entidade de gestão do mesmo programa. Em relação às questões da habitação, de facto, os municípios que aderiram, portanto, cerca de 100 municípios, e Lisboa é um bom exemplo, têm programas municipais onde a questão do acolhimento é tratada e tem a ver também com o que têm disponível no seu parque habitacional. Em relação ao que o Bloco propõe, fará sentido que possa haver uma listagem atualizada, mas ela tem que ser articulada com a ANP. O interlocutor deve ser a Administração Central e os municípios portugueses, e não cada município de per si, para não ferirmos aqui o princípio da autonomia do poder local. Portanto, propunha que se pudesse fazer essa alteração, porque quem tem sido o interlocutor privilegiado e quem tem estas listagens, estes levantamentos, é a Associação de Municípios Portugueses e, portanto, assim deveria fazer-se em termos de articulação. Sobre termos uma habitação autónoma, obviamente que a proposta tem todo o mérito, penso que o IRU tem trabalhado bem com os municípios envolvidos nestas matérias e na nova geração de políticas de habitação, também perguntava ao Bloco se não entendem que o primeiro direito ou a porta de entrada e um conjunto de instrumentos que existem não podem ser potenciados nesta matéria e neste domínio. Portanto, é fundamental também, nesta altura, não fazermos tábua rasa do que existe. Temos de reconhecer que podemos fazer melhor, reconhecer que há problemas evidentes também a esse domínio, mas tendo instrumentos atuais novos, estes novos instrumentos, era bom que os pudéssemos potenciar. E uma vez que o IRU também já trabalha com os municípios nestes dois instrumentos, talvez aqui também tentar dar uma volta ao projeto de resolução para que ele pudesse, no fundo, estar atualizado com o que estamos a fazer. No que diz respeito ao regulamento familiar, ele de facto, tal como é referido, é um princípio internacional, reconhecido em diversos instrumentos, também na nossa legislação, e sabemos bem as delongas e os problemas que o mesmo tem. Aliás, todas as ONGs referem aquilo que é a morosidade destes processos. Portanto, eles só podem ser acionados depois do processo estar resolvido e tratado do ponto de vista da elegibilidade do requerente de asilo ou do estrangeiro que pede a residência. Só depois de ter essa situação definida é que podem acionar o reagrupamento familiar, mas depois sabemos que todo o processo de pedido de vistos e as dificuldades que estão presentes não são fáceis. Aqui também mantemos esta dúvida, é o legislador tentou ter uma norma abstrata, ou seja, uma cláusula aberta, motivos atendíveis. A questão que se coloca sempre é quando nós fechamos a cláusula aberta ou o conceito mais vago e indeterminado e queremos fazer um standard mais tipo e fechamos, se também não dificulta a análise casuística dos casos, que às vezes acontece também. E, portanto, entre uma cláusula que é aberta e um standard tipo fechado, também pode haver aí algum prejuízo. E também vos pedia para podermos repensar um bocadinho a forma de conseguirmos um equilíbrio, portanto, para, no fundo, chegar àquilo que é o desiderato do proponente, que é facilitar a vida às pessoas, sobretudo aquelas que não podem ir não têm consulados ou não têm um posto próximo, e já têm tantas barreiras, esta é mais uma barreira, mas para eliminarmos esta barreira não podemos estar, de facto, a fixar ou a rigidificar situações tipo. E depois podemos perder o enquadramento casuístico das situações que uma norma aberta sempre permite. E, portanto, são estas reflexões que gostaria de partilhar, dizendo que os projetos, de facto, são meritórios, mas têm também eles próprios, para o seu desfecho, alguns problemas que não podemos escamotear e que existem de um ponto de vista prático e técnico e que podemos melhorá-los e clarificar aquilo que está aqui em causa. E, mais uma vez, reiterar que, em matéria de política de asilo e de refugiados, o Partido Socialista não recebe lições de ninguém. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Amador. Tem a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu prometo ser breve, pelo menos mais breve que a Sra. Deputada Susana Amador, para dizer, Sr. Presidente, que o essencial está dito. Sr. Deputado Duarte Marques já aqui nos deixou as notas essenciais desta matéria, mas eu gostava de não só frisar uma ideia ou duas, como deixar aqui algumas pequeninas chamadas de atenção, e aí talvez seja a voz um bocadinho dissonante que aqui foi dito até agora, mas que me parece importante assinalar. E dizer em primeiro lugar que, naturalmente, Portugal tem sido uma referência na integração e no acolhimento de refugiados, e de resto faz jus à tradição humanista de que o CDS também perfila, mas nós todos sabemos, e não vale a pena escamotearmos a questão, que o programa está a funcionar mal. Está a funcionar mal na atração, está a funcionar mal na manutenção e está a funcionar mal em algumas matérias na integração. Razão porque, aliás, e de resto, o Bloco de Esquerda apresenta estes projetos de resolução. Portanto, não vale a pena escamotearmos a questão. Como digo, é um dado facto para todos. É preciso melhorar e o programa, sem dúvida, e é preciso melhorá-lo não só com o que aqui está feito. O que o Bloco de Esquerda nos propõe, a questão do português, a questão da articulação das autarquias para o levantamento dos edifícios públicos, faz todo sentido também, a do português, como disse também. E eu tenho aqui uma dúvida essencial que gostava de partilhar, quer com o Bloco de Esquerda, quer com os senhores deputados, para que todos pensássemos em conjunto. e tem que ver com, e tem que ver com a questão do reagrupamento familiar. Eu percebo a razão de ser da proposta do Bloco de Esquerda. Os conceitos indeterminados são muitas vezes problemáticos porque nos deixam dúvidas quanto àquilo que cabe dentro deles. Mas eu tenho muitas dúvidas da bondade de prática desta solução. E porquê? Porque me parece que mais do que ajudar, às vezes pode atrapalhar. Imagine-se que eles são preenchidos, dizendo-se aos consulados, às representações diplomáticas de todo o país, que cabem no conceito esta situação tipo. E aparece uma situação, que não é uma situação tipo, mas que é urgentíssima e muitíssimo importante, que não está elencada naquele tipo daquele catálogo, precisamente. Obrigado. Se assim for, pode dar-se o caso das representações diplomáticas interpretarem à letra o catálogo que está enunciado e deixar de fora uma situação que é tão ou mais urgente e grave do que aquelas que estão elencadas. E nós não conseguimos prever toda a sorte de situações que podem acontecer. Por isso é que os conceitos indeterminados, que os juristas se valem muitas vezes, são difíceis porque têm esse problema de serem indeterminados e, portanto, vagos e muitas vezes de difícil preenchimento, mas, por outro lado, ajudam muitas vezes a resolver situações que, na verdade, não podem ser completamente tratadas na lei. E eu tenho dúvidas de que nós não conhecemos, o mundo avança tão depressa, nós não conhecemos todas as realidades nestes países e os problemas que as guerras que fogem estes refugiados trazem, e portanto não conseguimos antecipar todos os problemas que podem advir daí. E eu tenho dúvidas e tenho medo de que, com esta solução que é bondosa e que se percebe, possamos estar a criar um mal maior, e portanto gostava de deixar esta nota e esta consideração para reflexão de todos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, muito, muito sinteticamente, para dizer que quando estes projetos forem submetidos à votação, o que acontecerá no plenário, presume-se que a breve prazo, pelo deputado do PCP, os votará favoravelmente. Parece-nos que, de facto... Para dizer que o PCP votará favoravelmente a estes projetos de resolução, tenho que me afastar do microfone. Isto depende, às vezes os microfones têm comportamentos, não são sempre idênticos. É como o Estado português. E, portanto, que aliás, em matéria de refugiados, e há que dizê-lo, tem havido uma incuria de muitos anos sobre esta matéria. Ou seja, quem tem acompanhado a situação dos refugiados que estão em Portugal, e não me refiro apenas à fase mais recente em que, devido ao enorme fluxo de refugiados, devido a várias tragédias ocorridas noutros países, houve uma maior procura de pedidos de asilo e de refúgio em países da Europa, mas porque até aí o número de refugiados era relativamente exíguo, porque a partir dos anos 90... e sobretudo a partir da Convenção de Dublin e dos Acordos de Schengen e a respectiva Convenção de Aplicação, houve a adoção de regimes muito restritivos por parte dos países da União Europeia relativamente ao acolhimento de refugiados, privilegiando mecanismos de negação expedita dos pedidos de asilo e mesmo até de recusa de apreciação, segundo critérios formais e decorrentes sobretudo de critérios de política externa e não critérios humanitários. Mas, de facto, o número de refugiados é um número muito reduzido, mas mesmo esses poucos refugiados estavam numa situação extraordinariamente precária em Portugal, inclusivamente na legislatura anterior houve subsídios que eram atribuídos aos refugiados e que foram cortados, inclusivamente criando situações de grande desumanidade. E, portanto, dar atenção à situação destes cidadãos, que não estão na situação em que estão cidadãos imigrantes, porque há muitos cidadãos imigrantes que embora entrem irregularmente em Portugal, e não estou a falar de situações de tráfico de seres humanos que infelizmente ocorre, inclusivamente para a exploração laboral, mas estou a falar de cidadãos que vêm para Portugal para procurar trabalhar e ganhar a sua vida, e que o fazem, fazem irregularmente e que depois procuram regularizar a sua situação em Portugal, essas pessoas têm alguma rede de apoio, têm familiares, têm conhecidos que cá estão. Ora, Portugal recebeu refugiados que não têm qualquer ligação ao território nacional, que vieram para Portugal à procura de refúgio e de uma situação de segurança que lhes é negada no país onde vivem, e que, embora alguns deles até tenham elevadas qualificações, eles não têm condições de integração, não falam língua, não falam línguas que sejam próximas da nossa, têm grandes dificuldades, e portanto nós contactámos, enfim, na zona da Bombadela, onde está de facto as instalações do CPR, situações de facto verdadeiramente dramáticas, de pessoas que tinham inclusive formação superior, mas não tinham condições nenhumas de integração na comunidade portuguesa, porque vinham de um país recôndito e não conheciam cá praticamente, não conheciam cá ninguém, a não ser as pessoas que os acolhiam lá no centro. E, portanto, dar uma atenção acrescida à situação em que os refugiados se encontram em Portugal é muito meritório, e daí que, da parte do PCP, haja o apoio a estas iniciativas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Para concluir a apreciação, dou a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pereira.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, em nome do Bloco de Esquerda, agradecer as várias observações e sugestões que foram apresentadas a estas nossas iniciativas legislativas, e queria muito brevemente fazer uma observação de caráter geral e depois dar resposta às sugestões concretas. A observação de caráter geral é para dar conta da nossa concordância com as afirmações que foram aqui produzidas a respeito do perigo de uma política que, em termos da formulação de princípios, é uma política correta, poder degenerar em sentimentos concretos de frustração. E, portanto, o que estamos aqui a procurar fazer é justamente a contribuir ou a recomendar ao Governo que, digamos, crie condições para que essa frustração não seja uma realidade, ou que, pelo menos, na gestão de expectativas, as coisas possam correr melhor do que em vários casos têm acontecido. Portanto, é este o sentido geral destas três propostas. Segundo a observação de caráter geral, é evidente que as senhoras e os senhores deputados têm razão quando dizem que os ângulos de abordagem de cada uma destas propostas são ângulos de abordagem que vão a par de muitos outros. Absolutamente verdade que, no que diz respeito ao ensino do português, à habitação, a tudo isso, há lugar a uma série de outras dimensões que aqui não estão contempladas. É rigorosamente verdade. Por exemplo, em matéria de reagrupamento familiar, o Bloco de Esquerda apresentou um projeto de lei autónomo para tratar da uniformização de requisitos em matéria de reagrupamento familiar. Trata-se de um projeto de lei, portanto, não tem cabimento a sua discussão aqui. Mas, enfim, só para dar conta de que, evidentemente, que temos a noção de que assim é. Indo ao encontro de algumas das sugestões concretas, nós não temos nenhum óbice a que elas sejam acolhidas, designadamente as que foram apresentadas pelo Partido Socialista, no que diz respeito à substituição da referência às autarquias locais pela Associação Nacional de Municípios Portugueses. É absolutamente admissível que assim seja, e portanto não pomos nenhum obstáculo, e portanto pedimos que na formulação que, e nós próprios faremos as alterações que forem necessárias, mas que, enfim, nas decisões que tomarmos agora, se tenha em conta que é da Associação Nacional de Municípios Portugueses, desde logo, que se está a falar. A mesma coisa se diga relativamente à questão dos programas operacionais em matéria de habitação, como o Porta de Entrada ou o Primeiro Direito. Creio que na linha B do projeto de resolução que diz respeito a esta matéria, pode perfeitamente, sugiro, aliás, faço essa proposta oral agora, que a seguir a autarquias locais, ou a seguir a Associação Nacional de Municípios Portugueses, ou seja, através do Instituto do Iru e em articulação com a Associação Nacional de Municípios Portugueses, e potenciando para o efeito programas como o Primeiro Direito ou o Porta de Entrada, se processa, portanto, ou seja, para não deixar de incluir a referência a instrumentos que podem ser úteis para este efeito. Finalmente, uma última consideração, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. e Srs. Deputados, a respeito de uma dúvida que eu compreendo perfeitamente e que é que diz respeito ao espaço de abertura da cláusula em matéria de apreciação de situações limite no que diz respeito a reagrupamento familiar. É verdade que um catálogo demasiadamente fechado pode ser inimigo da intenção que aqui está presente. Tenham em conta, no entanto, o seguinte, que o que está em causa é uma cláusula que consta do decreto regulamentar que é referido neste projeto de resolução e que esse decreto regulamentar visa precisamente atender a situações de caráter excepcional. Agora, o que acontece é que, na prática, aquilo que este decreto regulamentar prevê não está a ser suficientemente forte para incentivar a dispensa da presença dos requerentes fisicamente nos postos consulares ou nas missões diplomáticas. E, portanto, do que se trata é de estreitar a margem, não para desincentivar, mas para incentivar. Mas, ainda assim, eu creio que se poderia acrescentar, para atender às vossas observações, que eu compreendo perfeitamente, creio que se poderia acrescentar na parte dispositiva deste projeto de resolução, mais ou menos a meio, portanto, que o Governo clarifica em documento a ser presente a todas as representações diplomáticas do país, as situações tipo relevantes a incluir nas previsões de razões atentivas e de casos excepcionais devidamente justificados constantes, sem pôr em causa a atenção à singularidade de cada caso concreto. E eu creio que com isto nós poderíamos combinar a previsão de caráter geral e a atenção ao caso concreto, porque estamos a falar de casos excepcionais e, portanto, a singularidade de cada caso deve merecer atenção. E como se trata de um projeto de resolução, eu creio que isso, apesar de tudo, pode perfeitamente ser aceito. Era isto, Sr. Presidente, agradeço muito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Damos então por concluído o debate e apreciação do projeto de resolução e entrávamos no ponto 5 da Ordem de Trabalhos, onde temos à nossa espera, a partir do artigo 3º, a proposta de lei do Governo, número 46, sobre o exercício da liberdade sindical e direitos de negociação coletiva e participação do pessoal da Polícia de Segurança Pública em funções policiais. Estávamos no momento em que suspendemos a apreciação na especialidade no artigo 3º do quadro comparativo. Portanto, não chegou a realizar-se a votação do proémio do artigo 3º, do número 1 e o número 2.
As propostas de alteração do PSD e do PS.
Sr. Presidente, peço desculpa, estamos na votação do 3, número 2, não é?
Do artigo 3º, número 1.
Proémio.
Proémio, não é? E número 2.
Tudo o resto.
Tudo o resto.
O que está já na lei.
Thank you. Sr. Deputado Jorge Machado, tem a palavra.
Se a memória não me falha, nós estávamos na discussão se o número 2 do artigo 3º devia ser votado ou não, sendo que a interpretação da mesa era no sentido de nós apenas discutirmos os artigos onde há alterações e nos restantes votar em aglomerado, por assim dizer. Era esse o entendimento. E, portanto, estávamos nessa discussão quando interrompemos os trabalhos. E, portanto, se o número 2 do artigo 3º for considerado nessa perspectiva, avançamos para o artigo 4º, que tem propostas de alteração.
Mas falta o proémio do número 1, Sr. Deputado. Desculpa? O proémio do número 1. Portanto, as alíneas reproduzem a lei. Portanto, falta apenas o proémio do número 1. E deixávamos então o número 2 para,
sim,
para
se
o final.
Estás a isso,
sim, sim, acho que foi assim. Que,
pois,
foi assim que seguimos. Foi.
De uma maneira e de outra.
E de outra, foi. Portanto, o problema é o que consta da proposta de alteração PSD-PS.
É?
Portanto, o proémio é o que consta da página 13, ao fundo, na segunda coluna, artigo 3º, 1. Aderir à natureza, a emissão da PSP, a atividade sindical dos polícias, não lhes permite, e depois vem a enumeração dos vários números e alíneas. Das várias alíneas. Bom, põe a votação. É. Vou pôr então à votação o proémio do artigo 3º. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado por unanimidade e, portanto, ficando o número 2, segundo a segunda metodologia que foi adotada no decurso da reunião anterior para a votação final, passamos então ao artigo 4º. Passamos ao artigo 4º, onde temos para o número 2 uma proposta de alteração do Bloco de Esquerda e uma outra do CDS.
Que é idêntica ao número 2 do texto da Constituição.
Sim. Muito bem. Portanto, apreciamos a proposta de alteração do Bloco de Esquerda. Tem a palavra, Sra. Deputada Sandra Cunha.
Obrigado, Sr. Presidente. Esta proposta tem a ver com aquilo que é alterado neste texto de substituição do PS e do PSD, e que alteram também aquilo que é o que está em vigor atualmente, passando da aplicação da lei aos corpos gerentes das associações sindicais para as direções. E, portanto, o Bloco de Esquerda apresenta esta alteração em vários artigos, porque considera que isso é limitar aquilo que é o direito dos vários membros da associação sindical fazerem, enfim, terem estes direitos sindicais. Todas as associações e todos os envolvidos referem esta escolha, esta opção do PSD e do PS como fortemente limitativa da liberdade destes polícias, que não sendo, enfim, da direção, são ainda assim dos corpos sociais, dos conselhos das fiscais, etc., etc., das mesas das assembleias, por aí fora. E, portanto, não se percebe porque é que, considerando-se que se limita com esta lei, se limita os números de elementos que podem ter o direito de faltas, etc., e ter esta função sindical com aquelas regras que veremos mais à frente, enfim, até entre 50 e 100, um elemento, mais de 100, dois elementos, Porquê estar a limitar isto só aos membros da direção? Não percebemos isso, as associações também não percebem e, portanto, achamos mesmo que não faz qualquer sentido e, por isso, a proposta é em todos os artigos a manutenção daquilo que está em vigor atualmente na lei, que é os corpos gerentes. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. Sra. Deputada Susana Amador, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Apenas para dizer que, de facto, por uma questão de coerência para com todo o diploma, nós votaremos sempre contra estas propostas do Bloco de Esquerda em relação à expressão corpos gerentes, por duas ordens de razão. A primeira, por uma questão de coerência com o artigo 11º, número 2, onde se diz claramente que esta proposta não abrange membros de mesas de Assembleia Geral ou Congresso ou outros órgãos equivalentes ou funções consultivas, fiscalização, apoio técnico-logístico, porque o objetivo da lei é circunscrever a atribuição deste tipo de direitos, de folgas e de créditos a quem tenha funções de natureza claramente executiva e de gestão. Além disso, já na lei vigente, no artigo 11º, número 2, também se dizia que não são corpos gerentes a Assembleia Geral, o Congresso ou outros órgãos equivalentes. A própria lei vigente, no 11, número 2, já clarificava o que é que não eram corpos gerentes. E uma segunda nota tem a ver com a terminologia corpos gerentes, que se em 2002 poderia fazer sentido. A verdade é que essa terminologia hoje não se encontra nem no Código de Trabalho, nem na Lei de Trabalhos em Funções Públicas, nem noutra legislação. É uma terminologia de corpos gerentes que está muito ligada às sociedades comerciais e ao que está definido no próprio Código Civil e, portanto, vamos nos abster de estar sempre a dizer a mesma coisa, porque iremos sempre votar contra quando houver este inciso por parte do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Amador. Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Sr. Presidente, é só para dizer, por uma questão de comodidade e de poupança de tempo a todos, que acompanhamos totalmente a posição que a deputada Susana Amador aqui expôs. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Sr. Deputado Jorge Machado, tem a palavra.
Sim, Sr. Presidente, só eu acho que neste artigo nós estamos a discutir, na prática estamos a arrumar a discussão de vários artigos em que esta alteração surge. E, portanto, para poupar tempo, referir-me a todas as propostas de alteração que dizem respeito aos corpos gerentes e aos membros das associações sindicais. Para dizer o seguinte, nós concordamos com esta perspectiva. A lei visa, e é esse o objetivo com o qual nós concordamos, limitar aquilo que é o número de créditos utilizados. Que dirigentes, que funções é que têm direito ao crédito ou não, deveria estar, na nossa opinião, na liberdade de organização das próprias estruturas. Aliás, foi-nos reportado que a redação como é proposta irá criar problemas, porque nós temos membros que são presidentes das Assembleias Gerais que precisam de créditos de horas para preparar as Assembleias Gerais e que desta forma deixam de o poder ter, criando problemas de funcionamento das próprias estruturas. Aliás, há relatos em que os dirigentes sindicais têm que pedir autorização à Direção Nacional para poder faltar para tratar de momentos que são momentos de auto-organização das estruturas sindicais que são importantes para a vida das estruturas. E, portanto, nós não acompanhamos aqui a proposta do Partido Socialista e do PSD, acompanhamos sim a proposta apresentada pelo Bloco. Nós próprios também temos, em determinado momento, a proposta dos corpos gerentes abrangerem, ou os dirigentes abranger também estes outros membros das associações sindicais, porque efetivamente coloca-se o problema que aqui está colocado e nessa medida votaremos a favor de todas as propostas de alteração que façam esta alteração. A limitação está no crédito de horas disponíveis e no número de dirigentes, na representatividade em função do número de associados. Criar obstáculos no funcionamento, na nossa opinião, não fazem sentido.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Segundo o levantamento que fizemos, teríamos, portanto, agora a possibilidade de, uma vez que a mesma expressão é utilizada nos artigos 4º, 7º, 11º, 14º, 15º e 21º, de fazer a votação em bloco das propostas de alteração relativas a estes artigos. Uh, Sra. Deputada?
Sr. Presidente, pode só repetir os artigos, por favor? Repetir os artigos, por favor.
São as propostas de alteração do Bloco, naturalmente, ao artigo 4º, 7, 11, 14, 15 e 21. Se assim entenderem, estão em condições de votar. Passamos então à votação em bloco da proposta de alteração ao número 2 do artigo 4º e ainda as propostas de alteração contempladas para o 7, 11, 14, 15 e 21 do mesmo teor. Muito bem, portanto as propostas do Bloco de Esquerda e do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto está rejeitado com os votos contra do PS e do PSD, a abstenção do CDS e o voto favorável do Bloco e do PCP. Passamos então... Sim. Correspondente. Que é igual, não é?
Ai.
Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, está prejudicada a votação da proposta de alteração do CDS para o número 2, não é? Passamos então.
Terão que ser votados porque aqui estes partidos que votaram por exemplo a favor podem ou querer votar contra. Este e todos os outros correspondentes ao que se fala agora têm direções das associações e não em corpos gerentes. São estes que o Sr. Presidente fez referência.
Certo. E então íamos agora apreciar o.
Iríamos votar o número 2 da PPL. Este artigo 4º e também correspondente ao 7º e 11º artigo,
certo. Bom, iríamos então agora votar a proposta de alteração do número 2 do artigo 4º e tal como fizemos anteriormente incluir o número 2, portanto, este do artigo 4º e o 7, 11, 14, 15 e 21, tal como fizemos há pouco nas propostas de alteração do PSD e PS. Portanto, o número 2 do artigo 4º. Sr. Deputado Jorge Machado.
Neste conjunto também se incluiu o artigo 10º, a proposta do Bloco, que vai no mesmo sentido. E, portanto, acho que podíamos, incluindo todos estes artigos, saltar para o 12º, se estou a interpretar bem.
Depois? Sim, sim. Mas estava em relação ao artigo 10º, o que é que disse, Sr. Deputado? Para incluir?
Mas ele não incluiu no lote. Ele disse 7, 10, 11, 7, 11, não disse o 10.
E o 12º, 13º, têm este, mas são do PCP.
Sim.
Agora não foi dito.
E podemos votar em bloco propostas de alteração de uns e de outros, não é? Podemos considerar na mesma votação, Sr. Deputado Jorge Machado, podemos considerar na mesma votação incluídos o artigo 10º da proposta de alteração do PCP, o 12º e o 13º? Sim. Portanto, incluímos apenas o 10º, não é? Sim, 11º, 14, 15 e 21, não é? Está claro o que vamos votar? Quem vota contra? Faz favor. Não. É, portanto, incluindo, à semelhança do que fizemos anteriormente, as menções posteriores das propostas do Bloco e do PCP. Podemos votar então? Quem vota contra? Quem se abstém? Está rejeitado com os votos contra do PSD e do PS, a abstenção do CDS e os votos favoráveis das restantes bancadas. Sim, mas não fica como remanescente, não?
Os sentidos de voto são diferentes.
Então, portanto, vamos votar.
E os correspondentes do quarto, número 4, todos os correspondentes.
Da proposta de alteração do PSDP. Portanto, votamos agora os artigos correspondentes da proposta de alteração do PSD e do PS. Podemos votar, portanto, quem... Sr. Deputado Jorge Machado, tem alguma dúvida? Não. Do artigo 4.
Estamos agora a entrar nas propostas de alteração do PS e do PS, correspondentes...
Sim.
As todas correspondentes a estes 4,
certo,
7,
que são
10,
do artigo 4, não é?
4, 7, 10, pois. 11 correspondentes.
Pois. Portanto, depois de terem sido rejeitadas as propostas de alteração, vamos votar as propostas de alteração do PSD e do PS sobre os mesmos artigos. Senão rejeitamos tudo e fica em vigor a lei presente. Vou então colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado com os votos favoráveis do PSD e do PS. E agora passamos para o 12º, não é? Nono. Quinto.
Nono. Proposta do PCP não. Está na página 7.
Página 7.
Mesmo só isto aqui.
A proposta de eliminação das cotizações judiciais. Portanto, temos no artigo 9 uma proposta do PCP.
Essa foi incluída, o PCP deixou incluída.
Sobre, no sentido de eliminar as cotizações sindicais.
Não é para eliminar as cotizações sindicais, longe do PCP por tal coisa, seria contraproducente e contra a orientação ideológica do PCP, mas dizer, Sr. Presidente, que o que nós propomos, a eliminação, é sim da alteração que o PSD e o PS propõem. O mecanismo atual de cotização das associações sindicais não merece discussão, isto é, não tem tido problemas na prática do dia-a-dia das associações. A introdução desta norma, na nossa opinião, fugindo àquilo que é o objetivo central do diploma, pode criar ruído e dificuldades. E é nesse sentido que achamos que esta proposta não deve ser mexida, este artigo, e eliminamos a proposta de alteração à lei atualmente em vigor. E é, no fundo, esta a justificação da proposta que aqui estamos a propor. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Perguntas estão esclarecidas e podemos colocar à votação a proposta de alteração do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Está rejeitado com os votos contra do PSDPS e o voto
favorável
do PCP, Bloco de Esquerda e foi favorável, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Muito obrigado. E do CDS.
Esta proposta é que não está incluída há bocado, a eliminação do número 2 do Bloco. Porque não tem nada a ver com os corpos.
Sim, portanto, temos ainda o que é considerado agora. Até devíamos ter considerado antes, no artigo 8º.
Não, é do 7º.
artigo 7º, sim. Ora bom, temos no artigo 7º, portanto, o número 2, não é? O número 2 do artigo 7º, da proposta de alteração do Bloco de Esquerda, não foi votada ainda. Sr. Deputada Sandra Cunha?
A linha, não.
A linha H, nós eliminamos.
Ah, exatamente.
Nós, na proposta de lei, eliminamos.
Sim. Entendemos que tinha assim sido lapso, pronto. Exatamente. Nós tínhamos deixado relativamente à primeira. Exatamente, é para retirar.
Ora, no artigo 11º, o número 2, pergunto aos autores das propostas de alteração se entendem que estão ou não incluídos na votação global que fizemos há pouco. O artigo 11. Número 2. Foi dos corpos de dentes, exato. Okay. Então, vamos votar em primeiro lugar a proposta de alteração do Bloco de Esquerda e depois a do CDS. Portanto, é a proposta de alteração relativa ao número 2 do artigo 11 do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Está rejeitada com os votos contra do PSD e do PS e a abstenção e os votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares. E por isso não está prejudicada a votação da proposta de alteração do CDS-PP. Sr. Deputado Vânia Dias da Silva, podemos votar? Portanto, o número 2 do artigo 11º é objeto de uma proposta de alteração.
Me permite. Sr. Presidente, eu fazia um apelo ao PSD e ao CDS, ao PS e ao PSD, para reconsiderar, porque nós percebemos a argumentação relativamente à terminologia corpos gerentes e a sua atualização. A solução encontrada aqui pelo CDS é uma solução que, permitindo manter a redação que PSD e PS propuseram e que vai de acordo com o enquadramento mais lato que está vigente no ordenamento jurídico, mas salvaguarda os membros da Assembleia Geral e do Conselho ou qualquer outro órgão de caráter consultivo e fiscalização, desde que incorporados na direção. É uma forma de salvaguardar estatutariamente membros que são importantes para organismos da própria associação, ficando incorporados na direção, mas tendo assim direito à possibilidade dos créditos. Recordo que com esta proposta nós não estamos a alterar, não estamos a acrescentar crédito absolutamente nenhum. não se está a acrescentar crédito absolutamente nenhum. Está sim a dizer que está na liberdade das organizações decidirem aquilo que é os créditos utilizados aqui para este ou para aquele dirigente, em função das necessidades da própria estrutura. E, portanto, acho que esta solução proposta pelo CDS vai de encontro com aquilo que também o PCP concorda, fazia um apelo à solução pacífica do conflito.
Muito bem. Pergunto se há sensibilidade da parte do PSD e do PS. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, tem a palavra.
Sr. Presidente, só uma questão. Das duas, uma. Ou o que se está a propor na proposta do CDS é a situação em que uma determinada pessoa acumule funções em dois órgãos estatutários da Associação Sindical, ou seja simultaneamente da direção ou da mesa do Congresso ou de um órgão consultivo estatutário, e então para isso não é preciso, porque ele, desde que seja membro do corpo gerente, independentemente de acumular com outras funções, tem sempre, enquanto membro do corpo gerente, tem sempre o direito ao crédito. Se não é isso, se é deixar para que os estatutos de cada sindicato decida à sua boa maneira, quer dizer, isso é perverter toda a lógica da lei, porque a liberdade da associação, porque a liberdade da associação é um direito constitucionalmente consagrado, e portanto, no limite, cada sindicato inventa estatutariamente um conjunto de situações, a dizer, todos os membros da mesa de congresso fazem interinamente parte da direção, todos os membros do órgão consultivo fazem parte da direção.
Claro, não acrescenta nada.
Sr. Deputado.
Sr. Presidente, só para clarificar, eu entendi.
Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, faz o favor.
Eu entendi não apresentar a proposta, porque já tínhamos apresentado na semana passada e achei que estava meridianamente evidente aquilo que vínhamos. E diz bem o Sr. Deputado Marques Guedes, o que nós pretendemos é exatamente acautelar a segunda parte do que mencionou o Sr. Deputado Marques Guedes, dizendo que não fazia sentido. Para nós faz, porque já há limitação pelo crédito de horas e, portanto, estando balizados por esse limite, o que pretendemos é que os sindicatos internamente se organizem da forma que melhor lhes convier. É só isso, Sr. Presidente. Nada mais.
Obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Bom, está visto que não há sensibilidade da parte do PSD para aceitar estas alterações. Pergunto ao Sr. PS partilha a mesma insensibilidade.
Sim, mantemos a nossa posição, entendemos que a nossa formulação é a formulação que vai ao encontro de todo o espírito do diploma e esta norma, a nosso ver, introduz algum excesso de flexibilidade que pode ter efeitos que agora não estamos a alcançar e que depois podem prejudicar aquilo que era a intenção inicial, que é rigidificar um pouco o sistema.
Muito obrigado, Sr. Deputado Susana Amador. Pergunto se estamos em condições então de votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi rejeitado com os votos contra do PS e PSD, a abstenção do Bloco de Esquerda e os votos favoráveis do CDS e do Bloco. Votou de outra forma? Votou favoravelmente. Muito obrigado. Corrijo então. Com voto favorável do Bloco de Esquerda, CDS e PCP. E temos então agora que votar o correspondente artigo da proposta de alteração do PSD e do PS. Quem vota contra? Agora é o deles. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com os votos contra do CDS e do PCP e os votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares. Exato. Vamos então passar ao artigo 12. No artigo 12, então o número 2. Portanto, temos de votar, então, começamos pelo PCP, não é? Portanto, temos no artigo 12, quanto às faltas dos membros da direção, duas propostas de alteração, do PCP e do CDS, de eliminação do número 1. Pergunto se estamos em condições de... Sr. Deputado Jorge Machado, faça favor.
Sr. Presidente, este é um daqueles artigos onde a discussão será determinante para o sentido de voto do grupo parlamentar do PCP. Nós estamos face ao artigo que é o ponto, o 12º, é o artigo fulcral desta lei. Eu diria que deveria ser, se calhar, a única alteração ao diploma é a instituição do limite de créditos. E, portanto, é neste artigo que se diz qual é o limite de créditos que cada associação representativa dos profissionais da PSP tem em função da sua representatividade. E nós aqui assumimos que estamos claramente a favor da instituição desse limite de representatividade, porque ele visa criar balizas e dignificar aquilo que é o movimento sindical dentro das forças de segurança, nomeadamente dentro da PSP. Não obstante, há aqui um aspecto ou dois aspectos que nós queríamos destacar. O primeiro aspecto que queríamos destacar é que a falta dos membros da direção é instituído pela primeira vez um limite de 33 faltas por ano. Esse é um artigo que nós achamos que não deveria cair, mas o aspecto central que, como disse, é determinante, é o que está referenciado na linha B do número 2 deste mesmo artigo, aonde se inclui um limite máximo de 50 membros de dirigentes. Ora, se nós estamos numa lei a dizer que os dirigentes são em função da representatividade e em função do número de associados, na nossa opinião não faz qualquer sentido dizer que uma associação apenas porque cresce ou porque tem mais que 50, direito a mais de 50 dirigentes, esteja limitado nesse crédito. O que é importante é impor limites em função da representatividade e não pôr um teto máximo, senão há um limite a partir do qual uma estrutura que cresça tem mais responsabilidades e não tem qualquer tipo de acréscimo de ponto de vista dos dirigentes. Ora, sendo as regras apertadas como devem ser relativamente a que quantos créditos temos por cada conjunto de 200 associados ou fração, esse é o critério que deve ser determinante para a definição dos dirigentes e não impor limites máximos. O limite está na representatividade de cada estrutura sindical. E este é um artigo que nós considerávamos importante alterar e é nesse o sentido que vai a proposta do PCP.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Sr. Deputado José Amador, deu a palavra.
Sim, muito obrigada, Sr. Presidente. De facto, este artigo, a par do artigo 18º, que reconfiguram o regime de faltas e de créditos, são, no fundo, um dos pilares deste diploma, tendo em conta que todos reconhecem aquilo que foram os excessos e os abusos em relação à falta de limites no que diz respeito às faltas justificadas e no que diz respeito a uma dificuldade da lei atual em não atribuir créditos em função de representatividades, o que levou à situação atual. Quando esta lei foi entregue na Assembleia da República, tínhamos 14 sindicatos, hoje temos 18 sindicatos e o 19º presto a construir-se, a consolidar-se, e sabemos o impacto que essa proliferação tem em relação aos créditos e às folgas que levam diariamente à ausência de polícias que estão em uma situação de funções sindicais, mas que esse equilíbrio entre a atividade sindical e a segurança pública tem que ser, de facto, bem calibrada. E este artigo, e o 18º, tentam calibrar e encontrar o justo equilíbrio entre os direitos à atividade sindical e aos créditos a que têm direito os seus dirigentes e delegados, sem pôr em causa ou sem pôr em crise aquilo que é o sistema de segurança pública e as ausências que, no caso de 2018, em termos de folgas, foram mais de 45 mil. E, por isso, este equilíbrio é fundamental. Somos sensíveis ao argumento que o Sr. Deputado Jorge Machado aqui colocou em cima da mesa, tendo em conta que, ao longo da lei, fazemos limitações em função da representatividade, e se já existem esses limites, a questão do teto dos 50 membros, apesar de ser um teto que está em harmonia com o artigo 345 da Lei de Trabalho e Funções Públicas, ainda assim, havendo esta eliminação e estas restrições sucessivas em função da representatividade, entendemos que a ablação da referência ao limite máximo de 50 membros não põe em crise aquilo que é a essência do diploma, tendo em conta que já existem limites bem definidos nos artigos anteriores e depois também nos artigos do 18º, em relação a essa representatividade que os sindicatos têm que ter e que levará, obviamente, do ponto de vista prático, não nunca, porque nunca é isso que se pretende, nem se pode descontextualizar, não se pretende inibir a atividade sindical de maneira nenhuma, pretende-se que essa atividade seja pujante e faça parte, como é a panagem da nossa democracia, mas que, de facto, seja feita em função de critérios de equidade, de proporcionalidade e de representatividade. E, portanto, as propostas que temos aqui no texto de substituição vão ao encontro dessa perspectiva. Retirar um teto máximo não põe em risco, nem põe em crise aquilo que é o justo equilíbrio que esta proposta de lei visa concretizar e que o texto de substituição, a nosso ver, aprimorou face à proposta de lei 46, quando aqui chegou. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Susana Amador. Sr. Deputado Carlos Peixoto, tem a palavra.
Presidente, em 10 segundos, só para dizer que, não obstante a proposta que aqui foi apresentada pelo Sr. Deputado Jorge Machado não ter, na prática, nenhum efeito por hora, nós entendemos que, de facto, os limites já existem, já estão consagrados por outra via e, portanto, também não objetamos nada a que seja aprovada a proposta de alteração do PCP do artigo 12... A linha B.
Sim, só, obrigado.
Só para que fique claro, a redação da linha B não pode ficar como o PCP propõe exatamente. Isto é, exatamente. Portanto, fica a redação tal qual como está, com a exceção do limite máximo. Acabando a infração, exatamente, como o Sr. Deputado Marques Guedes refere muito bem.
Portanto, vamos
facilitar a vida, o PCP altera a proposta de alteração nesse sentido. Isto é, retira para terminar em ponto na fração.
Retira a proposta.
Mas na prática, alguém tem que fazer uma proposta de alteração ou à proposta do PSD e do PS ou à do PCP. Portanto, nós próprios podemos fazer isso. O PSD pode fazer uma proposta de alteração verbal ao artigo à linha B do artigo 12, número 2, por forma dele suprimir a última expressão do limite dos 50 membros. É, sem isso.
Sim. O Sr. Deputado Jorge Machado aceitou...
Nós não entramos no campeonato da bicicleta, quem é que fica com ela? O que importa é resolver o problema. Não, pode ficar assim, não tenho problema absolutamente nenhum.
Bem,
o que é importante é resolver os problemas concretos. Se da discussão resultou uma evolução, para nós, tanto melhor, resolve-se um problema, não tenho problema nenhum em retirar a proposta do PCP, se isso facilita a vida de todos.
Por isso fica nas associações sindicais.
E quanto ao número 2, Sr. Deputado? Quanto ao proémio do número 2? Quanto ao proémio do número 2? Sim. Então podemos votar em conjunto.
É o nosso, pois.
Muito bem. Sim. Portanto, quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passamos. Bom, por unanimidade, sem a presença do CDS. Bom. Pois, não, mas foi retirado pelo PCP, mas agora pelo falta o CDS. Bem, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, mesmo a tempo. Portanto, relativamente à proposta de alteração do CDS, quanto ao número 1 do artigo 12, de eliminação, está prejudicada, não é?
Eu diria que sim, Sra.
Está prejudicada porque, entretanto, votamos em conjunto as propostas de alteração do PSD-PS com uma alteração sugerida pelo deputado Jorge Machado. Muito bem. Então, podemos passar ao artigo 14, 13. Temos o número 4. O número 4 do artigo 13 é objeto de proposta de alteração do PC e do CDS. Sr. Deputado Jorge Machado. Ah, sim. Sim, mas diz já está alterado, não é? Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Desculpe.
Nada a dizer, Sr. Presidente. É objetivo, são dois dias, é mudar para o que está atualmente em vigor, pela impossibilidade com que os sindicatos vão confrontar de muitas vezes poderem meter os créditos. Tantas e tantas vezes as reuniões são marcadas quase de um dia para o outro e, portanto, fica difícil cumprir a legislação que se, a regulamentação que agora se propõe os três dias, e por isso é manter a redação em vigor atualmente, Sr. Presidente, nada de novo e demais. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Sr. Deputado Jorge Machado, pretende...
No mesmo sentido, a proposta do PCP não precisa... Sr. Presidente, qual é a questão que estamos confrontados e que as estruturas nos referem? Muitas vezes é o próprio Governo a solicitar reuniões praticamente de um dia para o outro, e a introdução destes mecanismos que aqui foram colocados cria dificuldades à própria estrutura para responder ao Governo. É disso que estamos a tratar. E portanto, se mantivermos a redação da lei como está, salvo erro, são dois dias úteis, como proponho, dois dias como propõe o PCP, e não dois dias úteis. Mas eu estou disponível para recuperar dois dias.
E nós temos que fazer
atual não refere úteis. Portanto, a proposta do PCP é manter a lei tal qual como está. Se houver espaço para conversarmos, muito bem, se não, votamos, Sr. Presidente.
Então, votamos a primeira proposta de alteração do PCP em relação ao número 4 do...
A questão é esta, é que depois há mais artigos aí para a frente, onde se vai falar dos dois dias úteis, e portanto temos que fazer aqui alguma harmonia, alguma coerência relativamente a todo o diploma. Ou ficam dois dias úteis para tudo, ou ficam dois dias seguidos, e nós entendemos que dois dias úteis será mais adequado, é só por isso. Vemos com os sindicatos.
Para dizer que nós, PS e PSD, viabilizamos as propostas do CDS dos dois dias úteis. Pronto. Abdicamos dos três dias para os dois dias, sendo sensíveis à questão das necessidades de urgência, muitas vezes, por parte das associações.
Nunca ouvi dizer isto, nunca! Nunca, jamais.
deputado Jorge Machado retira a proposta de alteração
do PCP. Mas estamos a aprovar
PCP,
muitas coisas com todos. Nós entendemos... Portanto, o diálogo foi com todos.
Sr. Presidente, nós entendemos que, naturalmente, dois dias úteis é melhor do que os três dias úteis que estão no atual texto. Nesse sentido, nós retiramos a proposta para facilitar um consenso e fica em todas as referências dos artigos. Daqui para a frente há vários artigos, não são só nestes, há mais. Fica sempre a referência de dois dias úteis e não três dias úteis.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Sendo assim, vamos então votar a proposta do CDS com a alteração que foi consensualizada. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade a proposta de alteração do CDS quanto ao número 4 do artigo 13. Quando lá chegarmos. Portanto, podemos... Ora, muito bem. Passamos então ao artigo 14.
Isto estava.
Era só isto? Era só a questão dos corpos juntos? Então está, está.
O 15 também.
Só
que aqui há a questão dos dois dias úteis.
Do dia 15.
Porque agora se...
Ah.
Este também já estava programado.
Certo.
Temos que passar a dois dias. Como se falou dos dois dias úteis, deve-se considerar isto.
É, mas esta é a proposta do PCP, já aceitaram tirar os três dias úteis. O Sr. Deputado, aceitaram tirar os três dias úteis, portanto... Retiram esta a proposta relativa à alteração do artigo 15, não é? Portanto, mas temos que votar...
É o 17. Ela ficou, porque ela já estava ultrapassada.
Ah, está bem, 15. Então, 17. No 17... Ah. Ora, o artigo 17, temos a proposta de alteração do Bloco de Esquerda, relativa ao número 1... Sra. Deputada Sandra Cunha.
Sim, esta é, portanto, é a redação que consta atualmente e que nos parece que é menos suscetível de entendimentos dúbios ou subjetivos até do que o relevante. Ela, aliás, já é utilizada no resto da lei e, portanto, consideramos que também por uma questão de coerência deve ser mantida o grave e não o relevante, porque o relevante de facto abre a porta à subjetividade, perguntando-se é relevante para quem. Enfim, o grave de qualquer das maneiras já aparece noutros artigos da lei e, portanto, faz sentido que não se percebe porque é que se muda, porque é que se altera. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. Para o artigo 17, há uma proposta do PCP também. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, é de eliminação. Entendemos que a redação como está na lei neste momento é melhor e, portanto, propomos a eliminação da proposta de alteração aqui apresentada. Sendo que o relevante em detrimento do grave prejuízo que impede a acumulação de créditos, é, na nossa opinião, mais favorável haver um mecanismo, uma situação excepcionalmente grave que permita impedir a acumulação dos créditos e não uma situação relevante que tem menos peso na ponderação dos fatores.
Bem, vamos então votar a proposta de alteração ao número 1 do artigo 17. Do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Está rejeitada com os votos contra do PS e do PSD, a abstenção do CDS e o voto favorável dos restantes grupos parlamentares. Fica prejudicada, não é? Portanto, temos de votar a proposta de alteração do PSD-PS. Bom, vamos então votar agora a proposta de alteração do PSD-PS para o mesmo número 1 do artigo 17. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada com o voto contra do PCP e do Bloco e a abstenção do CDS. Ora, o PCP propõe relativamente ao artigo 17A a eliminação. Faz a favor, Sr. Deputado Jorge Machado.
É só para referir que há um lapso na nossa proposta, a eliminação é do número 2 e não de todo o artigo. Peço imensa desculpa, Sr. Presidente. É, o mandato do delegado sindical não pode ter duração superior a 4 anos. Nós entendemos que esta é uma matéria que deve ser reservada a cada organização, da definição dos mandatos e dos limites que cada delegado pode ou não ter, e nessa medida propomos a eliminação do número 2 e não de todo o artigo. Exatamente, e não todo o artigo como foi erroneamente produzido pelo PCP.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Pergunto se há alguma ponderação a fazer da proposta de alteração. Não havendo, vou a submeter a votação a proposta de eliminação do número 2 do artigo 17A do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi rejeitada com os votos favoráveis do CDS e do PCP, a abstenção do Bloco e os votos contra dos restantes grupos parlamentares. Votamos então agora o 17A, não é? Da proposta de alteração. Portanto, votamos a seguir o texto da proposta de alteração PSD-PS para o artigo 17A. Estamos em condições? Quem vota contra? Quem se abstém? Sim, é a proposta de alteração PSD-PS. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada com os votos contra, com o voto contra do CDS, do PCP, a abstenção do Bloco e do CDS e os votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares. Ora, no artigo 18 temos uma proposta do CDS para o número 1.
Presidente, parece-me que ela é clara também. Em vez de 12 horas por mês, 12 horas remuneradas por mês para o exercício de funções, o que o CDS propõe é um crédito de 2 dias remunerados por mês para o exercício de funções, tendo em conta o estreitamento que agora se faz com esta nova redação. Parece-nos que faz sentido que se alargue o número de horas de que cada delegado dispõe para exercer as suas funções. E por isso é esta a proposta que o CDS tem. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vânia Dias da Silva. Sr. Deputado Jorge Machado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para, se me permite, Sr. Presidente, acho que podíamos discutir o artigo todo, 18º, para não estarmos a estreitar a discussão. Relativamente a esta proposta do CDS, ela faz sentido porque a organização dos turnos dos agentes da PSP são muitas vezes incompatíveis com a utilização destas 12 horas. E, portanto, quando se define dois dias, torna-se mais claro na organização e, portanto, na organização dos turnos e dos dias de trabalho, fica mais claro na nossa opinião e, portanto, votaremos a favor. Chama a atenção que a proposta do PCP tem dois aspectos fundamentais. Primeiro, eliminar a linha B do número 2, porque não beneficiam de crédito previsto no número anterior e diz a linha B, os delegados sindicais das federações, uniões e confederações. Ora, as federações, uniões e confederações não elegem delegados. Isto é um erro. As confederações, federações e uniões têm estruturas, têm membros que decorrem de eleições de delegados dos próprios sindicatos e não das confederações. Ora, dizer que os delegados sindicais das federações, ora, não há delegados sindicais das federações, por isso simplesmente não existem. Acho que não faz sentido isto, não é um erro. Depois, uma proposta aqui também coincidente com o CDS é a proposta relativamente ao nível a partir do qual o crédito de horas é considerado. E nós entendemos que o delegado sindical deve ser, do ponto de vista da sua eleição, baixar ao lugar da esquadra. Isto é um bocado como o delegado do posto de trabalho da empresa, ele é o delegado da esquadra, é o que está mais próximo. E este nível de proximidade relativamente aos seus representados é, na nossa opinião, importante e, portanto, estamos de acordo que o nível da estrutura orgânica a partir do qual se é considerado seja a esquadra e não as estruturas superiores. Recordo aqui, Sr. Presidente, é que nós não estamos a alterar em nada o número de créditos e, portanto, esta proposta não acrescenta um único crédito relativamente àquilo que foi definido, salvo erro, no 12º, esse sim, que é determinante relativamente aos créditos que são atribuídos aos agentes da PSP.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Pergunto se podemos então votar em conjunto, como propôs o Sr. Deputado Jorge Machado. Vamos então votar em conjunto as propostas de alteração do PCP ao artigo 18. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi rejeitado com os votos favoráveis do CDS, Bloco de Esquerda e PCP, e os votos contra do PSD e do PS. Vamos então agora votar a proposta de alteração do CDS. Portanto, também vamos votar em conjunto, em bloco. Portanto, propostas de alteração do CDS ao artigo 18, quem vota contra, quem se abstém, está rejeitado com os votos contra do PSD e do PS e a abstenção das e os votos favoráveis das três bancadas. Ah, certo. Regressamos então à proposta de alteração do PSD e PS para o mesmo artigo. Vamos então votar também em bloco. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado com a abstenção do PCP, os votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares.
Sr. Presidente.
A Sra. Deputada Sandra Cunha não votou assim.
Não, nós estávamos agora a votar
o artigo 18. O 18
do PSD e do PS.
Na proposta de redação.
Não, o Bloco de Esquerda vota contra.
O
Peço
Bloco
desculpa,
de Esquerda
estava
votou
distraída.
Contra. E abstenção. Está retificado? Está. Obrigado. Vamos passar agora sim ao artigo 19.
Salvo erro, está prejudicado, porque nós resolvemos 19. O problema dos dois dias úteis.
Sim, sim.
Portanto, eu estou a falar pela proposta do PCP. O Bloco também tem uma proposta, mas nós deixámos cair a proposta na medida em que está definido o critério dos dois dias úteis. E, portanto, podemos avançar.
Sim, sim. Ah, sim, sim. Portanto, votamos a do Bloco. Também está. Também já está. Depois estava neste lote também. 21.
Página 20,
sim. Portanto, passamos para o artigo 25 e temos aqui uma proposta de alteração do Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente,
Diga.
Qualquer artigo que passamos, segundo
o plano dos mandatos,
é 25.
Portanto, Sra. Deputada Sandra Cunha, portanto, a proposta do Bloco de Esquerda requer que o despacho relativamente à realização de consultas eleitorais seja da responsabilidade não do Diretor-Geral da PSP, mas do Ministro da Administração Interna, tal como a lei vigente. Posso pôr então à votação? Muito bem.
Tudo bem, mantém-se.
Vou pôr à votação o artigo 25.
No 19, número 3, ficou 2 dias úteis. Desculpe, Sr. Presidente. Houve aqui 2 dias úteis.
2 dias úteis.
Pronto. Atualmente é 2 dias. A nossa questão é que aqui tem a ver com a operacionalidade dos serviços se organizarem e, portanto, tem um impacto diferente do que os 2 dias úteis nos anteriores artigos. Mas ainda há sempre uma questão de coerência. Aceitamos. Mas aqui o impacto é um bocadinho diferente.
Muito bem.
Vamos ao 25. Mas sim. É mais do que está na lei atualmente. Sim. Sim. Nessa perspectiva.
Ora bom, vamos votar o artigo 25. Na proposta de alteração do Bloco de Esquerda. 25.
Não sei se ficou, porque nós não dissemos que estamos disponíveis para aprovar a redação do Bloco de Esquerda, apesar desta ser uma competência, que é uma matéria de recursos humanos, que é a competência do Diretor Nacional, uma vez que esta é competência delegável do Ministro no Diretor, portanto não nos opomos a que se mantenha aquilo que está na lei atualmente, que é o ser despacho do Ministro.
Sim.
A proposta do Bloco.
Vou então colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade a proposta de alteração do Bloco de Esquerda ao artigo 25. Passamos agora. Vamos passar ao artigo 34. Não.
É uma proposta à forma como aquela que apareceu, mas também faz parte.
31. Portanto, vamos passar ao artigo 34.
Isto porquê? Porque o posterior, o PS entregou no dia 24 esta alteração que passou esta percentagem. Não sei se querem falar sobre isso.
Portanto, é a linha B que... Portanto, é a linha B do artigo 31 que querem apreciar. Tem a palavra.
Se me permite, nós estamos na disponibilidade para aprovar a proposta da linha B, até fazermos até achamos que para haver manter alguma coerência do texto, faria sentido passar na linha A de 5 para 10 e na linha B de 10 para 20, para haver uma coerência do ponto de vista daquilo. Mas havendo essa havendo. Não havendo acordo relativamente a esta matéria, estamos disponíveis para aprovar a passagem de 10 para 20 na linha B.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Portanto, vamos votar a linha B do artigo 31. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovada com a abstenção do CDS.
Não explicámos, mas a nossa proposta, quando conduziu este aumento dos 10% para os 20%, teve a ver com o facto de termos ouvido sindicatos que, com alguma razão, nos diziam que, tal como estava esta percentagem proposta, acabávamos por, de um ponto de vista de equidade, tratar de forma mais favorável os sindicatos de carreira do que os sindicatos de largo espectro, digamos assim. Com estes 20%, aumento para os 20%, conseguimos que essa equidade seja garantida, uma vez que poderíamos, com a formulação que tínhamos, excluir alguns sindicatos que têm uma grande representatividade da negociação coletiva e termos os de carreira, com menos representantes a beneficiar desse processo e dessa prerrogativa. E, portanto, é esse desequilíbrio que se tentou aqui corrigir, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Susana Amador. Passamos, então, agora ao artigo 34. O artigo 34 tem propostas de alteração do Bloco de Esquerda e do PCP.
Não,
só do Bloco. Ah, sim, eu já estava a entrar para o artigo 35. Portanto, propostas de alteração do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Sandra Cunha.
Obrigado, Sr. Presidente. Incluímos aqui neste número 2 do artigo 34 a Direção Nacional da PSP, por considerarmos que há um conjunto significativo de matérias sujeitas a negociação coletiva e que, por exemplo, relativas ao Estatuto Laboral dos Polícias, horários, etc., que são da competência e da responsabilidade da Direção Nacional e, portanto, nos faz sentido estar incluído neste leque de intervenientes na negociação coletiva.
Obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. Portanto, a inclusão da Direção Nacional da PSP no teor do número 2 do artigo 34.
Só para, que não fique sem consideração para com a proposta. Com toda a franqueza, a proposta não faz sentido. Não faz sentido porque a proposta, na prática, redundaria em ser uma negociação a 3. E, verdadeiramente, ela não é a 3. Ela é a 2. É evidente que o Governo poderá fazer-se acompanhar na negociação do Diretor Nacional ou poderá até fazer-se representar pelo Diretor Nacional. Agora, a negociação é entre o Governo e a Associação Sindical. É entre o poder político e a Associação Sindical. Não é a 3, não há um triângulo, não há 3 opiniões diferentes relativamente à negociação. Isso seria introduzir uma confusão tremenda na negociação coletiva. Portanto, o que está aqui em causa, a redação da lei atual fala na PSP, sempre no pressuposto, obviamente, que a Direção Nacional da PSP está articulada com o Governo de quem depende, como é evidente, porque estas negociações são sempre feitas, em última instância, com o Governo. E, portanto, estar aqui, pôr aqui as 3 realidades é que é introduzir ruído, que não convém, porque a responsabilidade política é sempre do Governo. O Governo far-se-á ou não acompanhar ou representar pelo Diretor Nacional ou por alguém da Direção Nacional, se assim o entender.
Parece estar claro, podemos colocar à votação a proposta de alteração do Bloco de Esquerda relativa ao número 2 do artigo 34. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está rejeitada, com os votos contra do CDS, do PST e do PS e voto favorável do Bloco, naturalmente, e a abstenção do PCP. Relativamente à proposta de alteração do PSD-PS, que corresponde a este número, ao número 2, portanto, do artigo 34, pergunto, vou colocar à votação, quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. E passamos... Exato, 27. Pergunta ao deputado Jorge Machado.
Muito da explicação é só termos aqui em o inciso higiene e saúde no trabalho. E, portanto, como é sempre bem-vinda, nós incluímos, ao contrário do que foi acordado entre o PS e o PSD, que não foi nada higiênico relativamente a esta matéria, não incluindo o termo higiene na formulação jurídica. Muito obrigado.
Quem vota contra? Desculpe.
Apenas para dizer que aceitamos este inciso, apesar de facto a legislação de trabalho ter deixado cair a expressão higiene, na Constituição da República Portuguesa ela permanece e, portanto, com base nessa referência, entendemos que podemos aceitar o inciso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Susana Amador. Portanto, vamos votar o inciso higiênico da proposta de alteração. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, estamos a votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passamos ao artigo 37. Temos propostas de alteração do Bloco e do PCP. Começamos pelo Bloco. Sr. Deputado Sandra Cunha. Sim. E o Sr. Deputado Jorge Machado também então, aceita que então, aceitem assim, a proposta de alteração?
Avancemos. Pronto.
Pronto, então podemos votar. Sim, aqui entrou primeiro foi o Bloco, portanto é do Bloco que vamos votar e a outra ficará... associada irrevogavelmente ao mesmo destino. Portanto, o número 3 do artigo 37, proposta de alteração do Bloco de Esquerda, quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade, fica prejudicada a votação da proposta similar do PCP. Passamos então ao artigo 39, proposta de PCP para eliminar. Sim. O Sr. Deputado pretende dizer alguma coisa? Não?
Presidente, aqui nós, eu chamava a atenção que nós propomos não só a eliminação na proposta, da proposta de alteração do texto de substituição acordado, como na própria lei, isto é, na norma revogatória. Não faz sentido, na nossa opinião, a Unidade Especial de Polícia ter uma espécie de um regime à parte com uma negociação especial ou um regime excepcional. A ideia de que a Unidade Especial de Polícia é diferente dos restantes membros da PSP é, na nossa opinião, absurda e, portanto, não faz qualquer sentido haver uma, atendendo à natureza e das respectivas funções e sem prejuízo dos direitos. Eu acho que esta é uma concepção errada. Que é uma concepção que trata o corpo da Unidade Especial de Polícia como um elemento de elite ou com regras e normas especiais que se distinguem dos outros profissionais. Acho que não faz sentido e nesse sentido achamos que não faz sentido, não sou eu que acho, achamos que não faz sentido e nesse sentido propomos a eliminação deste artigo, quer no texto de substituição, quer na própria lei.
Muito obrigado. Portanto, o Sr. Deputado Jorge Machado está a... Pois, é a única proposta de alteração do artigo 39. Muito bem, então é esta que está em. Pois.
Sim.
Muito bem, podemos então ouvir a explicação do Sr. Deputado Jorge Machado. E lendo em eliminar, revogar, vamos então votar a proposta de alteração do PCP. Quem vota contra, quem se abstém, está rejeitada pelos votos, com os votos do CDS, do PSD e do PS. E a abstenção? Não. E os votos favoráveis do Bloco e do PC? Ah, pois. Portanto, há que votar agora a proposta de alteração do PSD e PS relativa ao mesmo artigo. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada com o voto contra do PCP, a abstenção do Bloco, o voto contra do Bloco, o CDS absteve-se? Ah. E os votos favoráveis do PSD, PS e CDS? 41 não tem nada, pois... Ah, 42.
A proposta do artigo 42 está prejudicada na medida em que ela é decorrente daquela coisa do artigo dos corpos gerentes e não dos membros da direção, e nesse sentido está prejudicada. Está prejudicada.
Era o 42. Está prejudicada.
Poderemos incluir no lote daquele conjunto de artigos que votamos em bloco relativamente aos corpos gerentes.
Sim, sim. Falhou. Muito bem. E então... E então vamos votar as normas. A norma regulatória do artigo 5º.
Pois.
Pois. Muito bem. Portanto, é o remanescente da proposta de alteração do. É. Assim. Da proposta toda. Do PSD e PS.
Sim.
É.
Presidente, se me permite, na norma revogatória, a proposta do texto de substituição do PSD-CDS-PP elimina... Oh, PSD-CDS-PP, velhos hábitos. PS e PSD propõem a revogação do artigo 29 da atual lei. Nós propomos que essa eliminação seja retirada, porque o artigo 29 estabelece o direito à requisição. Diz que as associações sindicais podem requisitar funcionários, seus associados, as unidades orgânicas, para eles prestarem serviço. E depois tem um conjunto de normas relativamente aos quais é possível essa mesma requisição. O PS e o PSD eliminam esta possibilidade da requisição para as estruturas. O que nós propomos é que esta requisição se mantenha na lei. E, portanto, saia do elenco das normas revogadas. Não se percebe, esta questão não foi colocada por ninguém, não tem suscitado problemas, tanto quanto sabemos, e, portanto, objetivamente, entendemos que ela deve manter-se enquanto possibilidade, com os requisitos que aqui estão, que precisa de despacho do Ministro para que tal aconteça, essa requisição. E, portanto, não vejo porquê limitar esta possibilidade de requisição para as estruturas. E, portanto, era esse o sentido da proposta de eliminação do artigo 29 da norma revogatória.
Muito bem. Vamos, então, votar a proposta de alteração do PCP, que contempla a norma revogatória do artigo 5º. Quem vota contra? Quem se abstém? Está rejeitado com o voto contra do PSD e do PS. E não sei como votou a senhora deputada Vária Dias da Silva. Abstenção. E o voto favorável do Bloco de Esquerda e do PCP.
Agora sim, os restantes.
E agora sim, passaríamos aos artigos remanescentes da proposta de alteração do PSD e CDS, que não foram ainda votados.
PSD e PS.
PSD e CDS. Já trocamos as siglas todas. Portanto.
Foi a que eu estou a ver a proposta.
Foi a que
eu estou a ver a proposta. Vou até que desculpar.
Portanto, está incluída. Vamos colocar à votação os artigos remanescentes na proposta de alteração do PSD e PS. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com a abstenção do CDS e os votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares. O que é que falta agora, deputado? Sim, quando chegamos ao ponto, não é?
Sim, acho que vai saltar estes dois.
Vou. Também quê?
É.
Ora bom, vamos então, uma vez que o deputado do PAN não está presente, conforme foi acertado comigo, para não ficar à espera por tempo indeterminado, vamos esperar que responda à informação de que já passamos este ponto e entrávamos no ponto 7, fixação da avaliação final de textos aprovados. Começávamos com a sessão de vigência. Sim. Sr. Deputado António Filipe.
Só para saber o seguinte, que estavam aqui os projetos de lei sobre os animais para votar.
Sr. Deputado António Filipe, pediu a palavra.
Peço a palavra, Sr. Presidente.
Faz a favor.
Sobre a ordenação dos trabalhos. E, portanto, nós não votamos, eu posso perceber, evidentemente não está cá o deputado proponente. Mas nós vamos ter que fixar um momento para votar, porque se o deputado proponente faltar...
Não, Sr. Deputado, vamos votar hoje.
Ah, muito bem.
Vamos votar hoje.
Muito bem, não tinha.
Estamos apenas à espera que ele chegue. Ele esteve cá no princípio da reunião, foi dispensado e ainda não conseguimos contactar. Ora bom, então tem a palavra a Sra. Deputada Susana Amador.
Eu vou mesmo pedir um adiamento, porque da parte do Partido Socialista não fui eu que acompanhei esta matéria e o Sr. Deputado Pedro Delgado não pode estar.
Portanto, bom, temos de ver o que é que fazemos com o Sr. Deputado, se o chamamos ou não chamamos.
Pois.
Porque há aqui outras matérias que
o
implicam.
O deputado André Silva articulou com o Partido Socialista e sabia que este adiamento ia ser solicitado.
Muito bem.
E da
portanto,
parte dele não há problema.
Pedem o adiamento do projeto de lei 742 e 999.
Mas eu não posso substituir.
Muito bem. Eles aí vêm? Ora bom, não temos indicação do deputado do PAN. Estou a responder-lhe, Sr. Deputado. Estou a responder à questão que colocou. Não temos indicação do deputado do PAN no sentido de ter interesse em participar na apreciação. Deixa terminar o presidente desta comissão o que está a dizer. Uma vez que o seu deputado André Silva não parece interessado na discussão deste ponto, eu pergunto ao seu deputado Luís Marques Guedes se entende que, apesar disso, poderemos proceder à respectiva apreciação e votação. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, não é corrigir o Sr. Presidente, é apenas, Sr. Presidente, recordar-se-á que na última reunião pediu-me formalmente para eu articular com o PAN, uma vez que o PAN não era membro desta comissão, para a gente não andar a adiar sucessivamente a votação. Assim fiz e tenho por mail, posso reencaminhar para a mesa se quiser, o agremã do deputado André Silva relativamente a esta versão que foi agora distribuída em papel e que tem a concordância do PAN como texto consolidado. E, portanto, neste sentido, independentemente da presença ou não presença do PAN, está assegurada a concordância do PAN relativamente a este texto consolidado entre a resolução dele e a resolução do PSD. E, portanto, eu entendo que estamos em perfeitas condições para fazer a votação.
Muito obrigado. Está em aberto a apreciação. Passamos à votação do texto. Muito bom. Então, quem vota contra? Portanto, estamos a votar o texto consolidado dos projetos de resolução do PSD e do PAN. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Portanto, passamos ao ponto 7. Portanto, é evidente que com a informação que foi prestada e que foi para aqui encaminhada, é evidente que não havia objeção à sua apreciação e votação. Contudo, uma vez que o Sr. Deputado tinha comparecido aqui também para outras matérias que não vão ser abordadas devido ao requerimento do PS, fazia sentido ponderar a relevância da sua presença. Vamos então passar às redações finais. Temos aqui, portanto, o texto que determina a cessação de vigência de decretos-leis publicados entre os anos 75 e 80. Alguma objeção? Não havendo objeções, coloco à votação. Bem, não é preciso colocar à votação. Dou por ratificada a redação final da proposta de lei 124. E temos agora a proposta de redação final relativa ao Estatuto Disciplinar da Polícia de Segurança Pública e que revoga a lei número 790. Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Sr. Presidente, só uma pequena sugestão. Eu, como estou no computador, não sei qual é a página, mas no artigo 34 do Estatuto, os serviços propõem que no número 7, se
página,
pusesse...
Página 9?
Eu não tenho páginas, Sr. Presidente, porque está corrido no computador, não tem números de páginas. É o artigo 34. A questão é a seguinte, se o Sr. Presidente tiver aí o texto... Se o Sr. Presidente vir no contexto deste artigo, quer o número 3, quer o número 4, quer o número 5, chamam à transferência que é acessoriamente definida no número 3, transferência acessória. E então eu acho que no número 7 se deve dizer também a transferência acessória e não a transferência referida no número 3, senão parece que estamos a falar de coisas diferentes. É uma questão de harmonização terminológica. O número 4 e o número 5 chamam transferência acessória. Então, no número 7, deve-se fazer a mesma coisa. É só essa a proposta, o resto tudo certo.
Não havendo objeções, damos
apenas
então...
Apenas para agradecer aos serviços que esta revisão logística foi de muita qualidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado Susana Amador. Portanto, com a sugestão de substituição do referido número 3 por acessória...
Não é, é transferência acessória.
Sim.
Ficar a mesma terminologia.
A substituição é exatamente essa. O sentido é exatamente o mesmo, porque a transferência referida no número 3 é a transferência acessória.
É, mas é? O número
e assim,
4 e no número 5
repetimos a designação padronizada. E estamos todos de acordo com isso. E com o restante texto. E dou então por ratificado. Não é? Agora, petições. Ora bom, há duas petições sobre as quais os serviços elaboraram já as notas de admissibilidade respectivas, que neste caso são de inadmissibilidade. A primeira, petição número 617, portanto, solicita a concessão de nacionalidade portuguesa a cidadãos originários de países colonizados por Portugal com 2 anos de residência no país. E, portanto, há uma petição anterior no mesmo sentido. E a petição número 618, que solicita a alteração de alguns critérios de concessão da nacionalidade portuguesa.
O objeto é o mesmo.
Portanto, é o mesmo objeto. Penso que o sentido recomendado na nota de admissibilidade é pacífico, portanto damos como não admitida, não é, a petição. Tem que separar a votação, é não admissão. Ora, não há relatórios finais de petições. O Sr. Presidente da Subcomissão de Ética não tem pareceres a submeter a ratificação. Vamos então votar as atas correspondentes às reuniões de 2 a 24 de abril de 2019, as atas números 39 a 44. Não há nenhuma correção. Então, vamos votar. Quem vota no conjunto, no seu conjunto, quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas por unanimidade. Pergunto se nos outros assuntos há alguma questão a colocar.
Hã?
Antes de encerrarmos os trabalhos por hoje, de referir, portanto, que para o dia 7 às 15 horas está confirmada a audição do embaixador Luís Barreira de Sousa, em conjunto com a 2ª e a 12ª Comissões, e no dia 9 a Sra. Secretária de Estado da Administração Adjunta e da Administração Interna virá no final do plenário apresentar a legislação, o quadro específico da votação piloto que se vai fazer no distrito de Évora. Pondo-se a possibilidade, terá de ser vista com os serviços da Assembleia, de haver mesmo a possibilidade de uma simulação para melhor explicar o funcionamento experimental deste sistema. E sendo assim, dou os trabalhos concluídos. Não, para a semana, dia 9, no final do plenário. Muito obrigado. Estão encerrados os trabalhos. Obrigado.